Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Livro dos Cinco Anéis é um tratado de estratégia e artes marciais atribuído a Miyamoto Musashi, espadachim japonês do período Edo, redigido em 1645, no fim de sua vida. Longe de ser uma narrativa de aventuras ou um manual técnico isolado de esgrima, o texto apresenta o caminho da estratégia como uma disciplina de observação, treino e julgamento. Sua organização em cinco livros, Terra, Água, Fogo, Vento e Vazio, usa imagens elementares para examinar fundamentos, adaptação, conflito direto, comparação entre escolas e aprofundamento da prática. Musashi parte da experiência do combate com espada, inclusive do uso de duas espadas, mas procura formular princípios aplicáveis ao comando, à aprendizagem de ofícios e à tomada de decisões sob pressão. A edição de luxo almofadada destaca a dimensão de objeto de coleção, porém o núcleo de interesse permanece o texto conciso e exigente. Sua leitura pede atenção ao contexto histórico e evita reduzir estratégia a truques de vitória imediata. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os cinco livros organizam a estratégia como aprendizado progressivo. A divisão em terra, água, fogo, vento e vazio não funciona como mera ornamentação filosófica. Ela cria uma sequência de estudo. Terra estabelece o terreno e explica o que Musashi entende por estratégia, enfatiza a utilidade do treinamento constante e situa as armas dentro de circunstâncias concretas. Água trata da fluidez da forma, da postura e da capacidade de ajustar o corpo e a atenção. Fogo concentra-se no embate, nos ritmos e nas decisões tomadas quando há oposição ativa. Vento examina outras escolas, seus hábitos e suas limitações. Vazio aponta para um estágio em que o praticante deixa de depender de fórmulas rígidas. A arquitetura do livro sugere que nenhuma técnica pode ser compreendida fora de uma base material e prática. Também mostra que adaptação não significa improvisação sem preparo. Só se muda de respostas com precisão quando princípios, ferramentas e contexto foram estudados. Para o leitor atual, a progressão ajuda a separar fundamentos de aplicações. Antes de buscar uma solução veloz para um conflito, é preciso identificar recursos, objetivos, ambiente e competências. A obra, portanto, articula uma pedagogia da estratégia aprender o básico, confrontar situações variáveis, comparar métodos e reduzir gradualmente a dependência de receitas. Em segundo lugar, o caminho dessa estratégia exige prática repetida e domínio das ferramentas. Musashi recusa a ideia de que a eficácia resulte apenas de talento natural ou conhecimento verbal. O caminho depende de repetição, observação e familiaridade com os instrumentos disponíveis. No contexto original, isso inclui espada longa, espada curta e outras armas, cujos usos mudam conforme distância, espaço, terreno e número de adversários. A lição central não é que uma arma seja universalmente superior, mas que o praticante não deve ficar preso a uma preferência que o torne previsível ou incapaz em outra condição. Esse foco material diferencia o tratado de textos que apresentam estratégia apenas como abstração intelectual. Julgamento é inseparável, de execução perceber a ocasião correta pouco vale, se corpo, atenção e técnica não respondem com prontidão. A mesma lógica sustenta o conselho de conhecer profundamente o próprio ofício e de não desprezar outras habilidades úteis. Em aplicações contemporâneas, a analogia mais fiel não é transformar cada tarefa em combate, e sim reconhecer que planejamento depende de competência operacional. Um gestor, pesquisador ou atleta precisa entender limites de seus meios, treinar procedimentos e revisar hábitos, em vez de confiar exclusivamente em conceitos gerais. O livro valoriza a preparação concreta porque considera a ação uma prova contínua da compreensão. Em terceiro lugar, ritmo, iniciativa e distância definem a vantagem no confronto. No Livro do Fogo, o conflito é analisado menos como demonstração de força individual e mais como disputa pelo ritmo da situação. Musashi observa que ações possuem cadências e que reconhecer a mudança entre ritmos favoráveis e desfavoráveis permite agir antes que o oponente consolide sua intenção. A iniciativa, nesse sentido, não equivale a atacar sem cálculo. Ela consiste em perturbar a organização adversária, escolher o momento de entrar e impedir que o outro imponha sua própria sequência. A noção de distância complementa esse princípio. Distância não é apenas medida física entre dois espadachins. envolve alcance, tempo de resposta, disposição do terreno e possibilidade de mudar de posição. Uma técnica adequada, longe demais ou tarde demais, perde valor. Essa análise dá ao tratado sua precisão prática Musashi, não recomenda coragem genérica, mas atenção a sinais, intervalos e efeitos de cada movimento. Ao transportar a ideia para atividades não marciais, convém preservar essa cautela. Em negociações, projetos ou competições, tomar iniciativa pode significar definir prioridades e antecipar obstáculos, não adotar agressividade permanente. O ensinamento relevante é que decisões dependem da leitura dinâmica de condições mutáveis. Estratégia eficaz combina determinação com capacidade de reconhecer quando avançar, sustentar posição ou alterar o curso de ação. Em quarto lugar, o estudo das outras escolas combate a rigidez e a falsa especialização. O Livro do Vento dedica-se às tradições e escolas concorrentes de esgrima. Musashi critica métodos que, a seu ver, transformam meios particulares em fins, supervalorizam gestos vistosos ou fixam o praticante em uma única arma e postura. A intenção não é oferecer uma pesquisa neutra sobre todas as escolas japonesas, mas alertar para um problema estratégico recorrente. Quando um sistema é aprendido como ritual imutável, ele pode encobrir as exigências reais da situação. Conhecer o modo de agir do outro permite identificar seus padrões, antecipar suas preferências e evitar ser atraído para um confronto definido inteiramente por seus termos. Ao mesmo tempo, a crítica alcança o próprio leitor. Quem acredita possuir o método definitivo deixa de enxergar limitações, exceções e oportunidades de aprendizagem. Essa dimensão comparativa é importante porque a estratégia de Musashi não se reduz ao aperfeiçoamento interior. Ela exige análise externa, inclusive das capacidades e dos incentivos do adversário. Em contextos profissionais, isso pode orientar o estudo de práticas concorrentes sem cair em imitação automática. Comparar processos, ferramentas e pressupostos serve para ampliar repertório e testar pontos cegos. A conclusão de Musashi é exigente competência não é apego a uma marca de estilo, mas adequação lúcida entre princípio, instrumento e circunstância. Por último, o vazio representa clareza sem apego a fórmulas ou exibicionismo. O livro do vazio é o trecho mais condensado e frequentemente o mais mal interpretado. Vazio não significa ausência de esforço, desinteresse pelo mundo ou licença para agir sem método. No vocabulário do tratado, indica uma compreensão que surge depois do estudo persistente, quando o praticante consegue perceber, sem ser dominado por convenções, vaidade ou confusão. Musashi relaciona esse estado ao conhecimento do que não se sabe e à remoção de ilusões que impedem uma percepção direta da situação. Assim, o vazio não substitui os livros anteriores. Ele depende da terra dos fundamentos, da água da adaptação, do fogo do conflito e do vento da comparação. A aparente simplicidade de uma resposta madura é resultado de prática, não de espontaneidade vazia. Essa formulação também limita leituras utilitaristas da obra. O objetivo não é acumular técnicas para manipular pessoas, mas cultivar atenção, sobriedade e competência diante da incerteza. Para leitores modernos, a contribuição intelectual está em distinguir flexibilidade de indecisão. Flexibilidade pressupõe critérios e domínio. Indecisão decorre da falta deles. O vazio descreve a possibilidade de não se prender a uma resposta prévia quando os fatos exigem outra, mantendo ao mesmo tempo direção, precisão e responsabilidade pela ação. Em conclusão, o Livro dos Cinco Anéis interessa prestes de tudo a praticantes de artes marciais, estudiosos da cultura japonesa e leitores de história da estratégia. Também pode ser proveitoso para profissionais que enfrentam decisões competitivas, coordenação de recursos ou cenários instáveis, desde que o texto não seja tratado como uma coleção de fórmulas para negócios. Seu benefício prático está em incentivar uma análise disciplinada de ferramentas, ritmos, limitações próprias e padrões dos oponentes. Seu benefício intelectual está em mostrar como uma tradição marcial do Japão do século XVII articula técnica corporal, observação e reflexão sobre conhecimento. A leitura é particularmente adequada para quem aceita um estilo breve, prescritivo e por vezes enigmático, que demanda releitura e contextualização. Não é a melhor escolha para quem busca uma introdução histórica, ampla sobre os samurais ou instruções modernas detalhadas de gestão. o que o distingue de muitos livros contemporâneos de estratégia é a unidade entre princípio e prática Musashi, não separa planejamento da capacidade de executar, nem flexibilidade de treinamento rigoroso. Em vez de prometer controle absoluto sobre o resultado, ele examina como agir com precisão em condições de conflito e mudança. A edição de luxo pode atrair colecionadores pela apresentação física, mas o valor duradouro da obra está no desafio de transformar observação, treino e discernimento em uma prática coerente. Se você quiser apoiar Miyamoto Musashi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!